No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF encerra ação de desocupação do Parque Guajará-Miri em Rondônia. Juiz afirma que a organização do trânsito é uma meta para o Careiro. Empossado o novo diretor-geral do IFPA Campo em Santarém e Arquidiocese de Manaus promove Grito dos Excluídos e missa pela Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
O Ministério Público Federal encerrou a ação de desocupação do Parque Guajará-Miri em Rondônia. Cerca de 100 milhões de reais foram aplicados em multas. Raila Vareda traz as informações.
A Operação Mapinguari foi criada para desocupar o Parque Estadual Guajará-Miri, que fica entre os municípios de Nova Mamoré e Guajará-Miri, na fronteira com a Bolívia, ocupado ilegalmente desde 2017. A operação, que iniciou no dia 14 de agosto e durou em torno de 25 dias, contou com a participação de vários órgãos, como explica o promotor de justiça, Pablo Hernandes.
Essa foi uma operação gestada a várias mãos, por várias instituições, e que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa que existia no parque e no bico do parque, na sua zona de amortecimento, que praticava diversos crimes e exercia grilagem de terras públicas.
De acordo com os dados divulgados no último dia 6, o volume de medidas administrativas e judiciais implementadas contra os invasores resultaram em multas e indenizações no montante preliminar de 140 milhões de reais e restituiu ao poder público uma área de 216 mil hectares. Mas os danos deixados na área podem superar 7 campos de futebol, como afirma o promotor.
Mas a gente sabe que o dano, a extensão do dano é muito maior que isso, já comprometeu praticamente 20, 25% da área do parque, que é de aproximadamente 216 mil hectares, né? A extensão toda do parque. Mas nós estamos agora dando continuidade a essas investigações, colhendo e analisando todos os elementos produzidos pelas instituições parceiras que foram a campo e efetivaram a desocupação.
A desocupação da unidade de conservação ocorreu em atendimento a um pedido do Ministério Público de Rondônia e Procuradoria-Geral do Estado, realizado em 2020. Segundo o tenente-coronel Adenilson, comandante do Batalhão Ambiental, desde 2022 a operação vinha sendo montada e concretizada com sucesso agora.
Desde os primeiros momentos, há mais de um ano atrás, iniciamos esse planejamento, organização, quantitativo de logística que era necessário. E aí, há 27 dias atrás, nós iniciamos a operação, fomos ao terreno, distribuímos a tropa, organizamos todo o cenário de operação e conseguimos.
Apesar de todo o aparato montado, não foi necessário o uso da força, já que os ocupantes deixaram o local voluntariamente, levando pelo menos 1.700 cabeças de gado antes do início da operação. Os 252 bovinos remanescentes foram apreendidos e destinados a leilão. O valor arrecadado com a venda será aplicado em medidas de proteção e preservação do parque. Além da apreensão de armas de fogo, veículos e destruição de barracos no interior da unidade de conservação, as autoridades informaram ainda que foram realizadas 5 prisões em flagrante de indivíduos que utilizaram a área do parque como extensão de suas propriedades privadas. Como desdobramento, o Ministério Público ofertou denúncias que geraram 3 ações penais para a responsabilização dos agentes pelos crimes de dano em unidade de conservação, impedimento de regeneração natural e invasão de terras públicas. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas e trabalhadores rurais apontam ameaças do mercado de carbono e do agronegócio à autonomia dos territórios. A reportagem é de Adi Spezia.
Indígenas e trabalhadores rurais apontam ameaças do mercado de carbono e do agronegócio à autonomia dos territórios em encontros sobre os impactos da fronteira agrícola, desenvolvimento e mineração na região Amacro, que corresponde aos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, realizado no final de agosto deste ano em Porto Velho, Rondônia. Os relatos dos participantes evidenciam que a diversidade de vidas é uma das características mais ricas e importantes do mundo. Mas, ao retratarem as ameaças e violências sofridas, a intenção de extermínio dessa diversidade também fica evidente. Eva Canoé, da terra indígena Sagarana, no Rio Guaporé, em Guajará-Mirim, Rondônia, fala sobre o encontro.
O que nós almejamos nesses encontros de troca de experiência, de nossos conhecimentos na parte técnica, nessa parte jurídica, ali um está fortalecendo ainda mais o outro e reafirmando essa realidade que nós vivenciamos dias após dia entre todos os povos indígenas a nível de Rondônia e a nível de outros estados. Nós só mudamos de endereço, mas a luta é a mesma, as dificuldades são os mesmos, os desafios são os mesmos. Sim, ao mesmo tempo que a gente se depara diante desses obstáculos, diante dessa morosidade por parte dos poderes que deveriam ter uma agilidade maior, nós temos algo muito forte que vem da nossa ancestralidade, essa nossa teimosia, essa nossa insistência, mesmo diante de tudo isso, essa esperança que permanece viva dentro de cada um de nós, que nem mesmo a morte apagará, porque além de mim, outros continuarão.
Debater a real situação vivida pelas populações tradicionais esteve entre os principais objetivos do evento, além de dialogar sobre a demora na regularização dos territórios e confrontar os planos de desenvolvimento que estão chegando sem pedir licença para as comunidades, os conflitos e impactos gerados por eles, as formas de enfrentamento e os direitos da natureza também foram debatidos, já que a continuidade da vida humana depende dela. O Procurador-Geral da República, Felício Pontes, apresentou diversas situações reais de ameaças e violências sofridas pelas populações da Amazônia. Com experiência de mais de 20 anos defendendo a vida dos povos tradicionais, Felício é categórico em dizer que a macro vem para destruir.
O que hoje a macro representa, quer dizer, uma ameaça extremamente forte para a Amazônia, precisava que a gente unisse todos esses povos que são atingidos por esse projeto, que não é um projeto dos povos originários, esse é um projeto de fora, aliás, não é nenhum projeto da Amazônia, é mais uma forma de neocolonialismo da Amazônia. A primeira coisa que se precisa fazer, e o encontro fez no primeiro dia, foi nivelar essa informação sobre o que é a macro, como eles agem, quais são os primeiros resultados que já tem, por exemplo, 12% do desmatamento da Amazônia já é responsável só a região da macro, que é muita coisa. Então esses primeiros dados são muito importantes para que a gente possa fazer hoje uma espécie de troca de experiências com as outras pessoas do arco de desmatamento da Amazônia Oriental, por exemplo, que já passaram por algumas situações como essa, de grandes empreendimentos. Então essa troca de experiência, para mim, é fundamental. O CIMI consegue reunir os atingidos da macro no mesmo lugar.
Ao final do encontro, os participantes elaboraram um manifesto dos povos originários e comunidades tradicionais, onde retratam suas realidades, denunciam as atrocidades cometidas contra eles e a natureza e reivindicam suas necessidades e direitos. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Juiz da Comarca do Careiro afirma que a organização do trânsito é uma meta para o município. Em entrevista, destacou as principais demandas da comarca. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
O juiz Geildson de Souza Lima, que recentemente assumiu a Comarca do Careiro, enfatizou em entrevista à Rádio Castanho FM que a organização do trânsito é uma das metas prioritárias para o município. Durante a entrevista, ele se apresentou à população e destacou as principais demandas da comarca, ressaltando também os trabalhos urgentes que pretende realizar na cidade. Entre essas prioridades, a organização do trânsito é um dos desafios.
Tem determinadas coisas nas cidades que eu não tolero. Então, por exemplo, essas motocicletas com esses cano de escape alto, esses cano adulterado, eu já tirem de antemão, porque eu já conversei com a polícia e nós vamos começar um trabalho onde todas essas motocicletas serão apreendidas e elas só saem com o pagamento de um TCO que eu fixei em todas as comarcas como um salário mínimo. Então, esse é um trabalho que já estou avisando de antemão para depois as pessoas não dizerem, eu não fui avisado. Fui, eu estou aqui na rádio avisando.
Ele também usou a Praça dos Três Poderes como exemplo da necessidade de melhorias na organização do trânsito.
Eu tenho visto, tenho me preocupado bastante com a situação daquela praça. Eu não consigo entender por que ali, por exemplo, são duas vias de mão dupla, quando na verdade, pela lei, devia ser uma mão subindo e outra descendo. As pessoas entram ali num desespero numa velocidade. Então, essas situações de regularizar a casa e, primeiramente, de moralizar, de mostrar que a partir de agora nós temos um juiz e nós temos autoridade, esse é o primeiro projeto que eu tenho na comunidade. Depois desse projeto, eu vou fazer os outros projetos, que são os projetos mais finos, né?
Tão logo as demandas processuais sejam encaminhadas, serão iniciados trabalhos externos no município, com a organização do trânsito como prioridade deste esforço. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Arquidiocese de Manaus promove Grito dos Excluídos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Para proteger os direitos das crianças e adolescentes, em especial para resguardar a dignidade e combater o armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico, o Ministério Público Federal iniciou o projeto Guardiões da Infância em Santarém, no oeste do Pará. O projeto tem como objetivo promover medidas preventivas da prática de crimes de pornografia infantil no oeste do Pará, a partir de articulações com atores estatais e sociais, garantindo a efetivação da legislação de proteção à infância e colaborando para o fortalecimento das instituições, inclusive a familiar, nos termos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 16 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma das providências adotadas pela instituição no âmbito do projeto foi a solicitação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de dados estatísticos referentes ao acompanhamento de casos de pornografia infantil em Santarém e de informações sobre medidas para resguardar os direitos das vítimas, como acolhimento, tratamento psicológico e acompanhamento familiar. O MPF também questionou a Secretaria de Educação do Estado do Pará e a Secretaria Municipal de Educação de Santarém sobre a existência de programas de capacitação dos profissionais de educação para identificar sinais de violência sexual contra a criança e o adolescente, além da existência de protocolo de atuação nesses casos. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistente Social, Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria da Atenção Primária do Ministério da Saúde também foram acionadas. Os próximos passos do projeto Guardiões da Infância incluem a realização de diagnóstico da estrutura do Estado do Pará na prevenção, dentre outros. O MPF reitera o comprometimento firme nesse assunto prioritário previsto na Constituição Federal no artigo 227 e em tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. Instituto Mureru Eco Amazônia promove aula de campo sobre a importância das áreas de proteção ambiental. Alunos de escola estadual visitaram a área de proteção ambiental do Juá, em Santarém. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Mureru Eco Amazônia, o IMEA, por meio do projeto Escola d'Água em Santarém, promoveu uma aula de campo para os alunos da Escola Estadual Terezinha de Jesus Rodrigues, destacando a importância das áreas de proteção ambiental e da preservação da biodiversidade amazônica. A aula de campo foi realizada em alusão ao Dia da Amazônia, no qual os estudantes puderam conhecer a área de proteção ambiental, a APA do Juá, e ainda participaram de palestras, rodas de conversas com os moradores do bairro do Juá e coleta seletiva. Para Priscila Veiga, professora da Escola Estadual Terezinha de Jesus Rodrigues, a experiência representa o resgate da cultura e o fortalecimento da aprendizagem do desenvolvimento em sala de aula.
Bom, isso é um resgate à cultura local, é o fortalecimento da aprendizagem que nós fazemos curricularmente na sala de aula, mas principalmente é o resgate à cultura, a valorização e a preservação do meio ambiente.
Marcos Martins, pai de um dos alunos, acompanhou as atividades e ressalta a importância dessa dinâmica de participação dos pais e interação com os alunos.
A interação ela é de suma importância para o desenvolvimento de qualquer criança, seja ela aluno ou não, né? E esse tipo de projeto só vem agregar valores, né? Que é o que nossas crianças precisam. Ter referência de valores para que possam se tornar adultos mais responsáveis, mais competente e assim nos conduzir para um futuro melhor. Eu acredito que toda criança ela se espelha em quem está mais perto. Então, quanto mais próximo eles estiverem desse tipo de pessoas, né, que agregam valores e conhecimentos, que possam difundir isso cada vez mais, é onde eles vão se espelhar e trilhar esse caminho.
Além dos estudantes e dos pais, a atividade foi acompanhada também por universitários do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, educadores da Escola Terezinha de Jesus Rodrigues e profissionais da comunicação. O projeto Escola d'Água faz parte do Programa Internacional Ivarovski Waterku e foi implantado em Santarém no ano de 2014. Atualmente, é executado e coordenado pelo Instituto Moreru Eco Amazônia, com parceria da Fundação Amazônia Sustentável e contempla 14 escolas da rede pública municipal e estadual de ensino. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus realiza Grito dos Excluídos e Missa pela Amazônia. A atividade aconteceu nesta quinta-feira, 7 de setembro. Acompanhe com Rafaela Moura.
Vida em primeiro lugar é tema do Grito dos Excluídos e Excluídas, uma iniciativa da Igreja Católica do Brasil realizada há 29 anos. A atividade foi promovida nesta quinta-feira, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, nos 26 estados brasileiros. Na Arquidiocese de Manaus, a manifestação iniciou no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte da capital. Cartazes e bandeiras coloriam espaço com gritos da fragilidade social, como a falta de moradia, políticas públicas para a juventude, segurança, assistência médica, dentre outros problemas vividos pela população. O cardeal Leonardo Steiner presidiu a Santa Missa em intenção pela Amazônia. A celebração contou com a participação do bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros, e parte do clero arquidiocesano. No evento também estiveram religiosos e religiosas, representantes das pastorais sociais, serviços e movimentos da igreja local, além de líderes comunitários e movimentos sociais. Durante a homilia, o cardeal Steiner fez uma convocação para que a Igreja de Manaus leve e anuncie a paz.
Todo grito do excluído é uma iluminação. Todo grito dos excluídos é uma tentativa de compreendermos melhor para que a nossa sociedade, os irmãos e irmãs tenham chance de conviver. Levemos a paz, anunciemos a paz, gritemos a paz tão necessária. Quanta violência entre nós, quanta violência. E nós, seguidores e seguidoras de Jesus, queremos avançar sempre mais com a paz, sendo sinais de paz e fraternidade.
Após a missa pela Amazônia, os participantes saíram em caminhada para o Memorial Amigos do Cruzeiro. Foram 2,5 quilômetros de passeata, clamando por direitos, com cartazes e pessoas caracterizadas com a sua reivindicação. No campo do Cruzeiro, todos se reuniram e, de mãos dadas, rezaram o Pai Nosso e cantaram a bandeira do Brasil, celebrando a independência do país. A programação foi transmitida pelas redes sociais da Rádio Rio Mar 103,5 FM. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Cerimônia de transmissão de cargo do diretor-geral do IFPA Campus Santarém foi realizada nesta sexta-feira. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Na manhã desta sexta-feira, representantes de universidades, instituições de ensino, governos, sociedade civil, discentes e docentes participaram da cerimônia de transmissão de cargo do diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém. O momento foi bastante especial e emocionante, no qual a mesa de cerimônia estava composta por Aldenise Xavier, reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Raimunda Monteiro, ex-reitora da UFOPA e secretária executiva adjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do Governo Federal, o ex-diretor Damião Pedro Meira e o atual diretor Adriano Araújo da Silva. Damião Pedro Meira, professor da cadeira de Física Teórica e Matemática do Instituto Federal do Pará e que esteve à frente da direção-geral do campus por 2 mandatos, destaca a importância dos trabalhos dos servidores, bem como os desafios de cuidar da formação técnico-científica e cidadã dos alunos.
Nós temos o privilégio de uma equipe de servidores técnicos e docentes extremamente qualificada do ponto de vista técnico-científico, com bastante comprometimento com a formação dos nossos estudantes, bem como temos a satisfação de receber estudantes dedicados e empenhados, sempre comprometidos com a sua formação. Então, a educação em si já exige, não é? E nela está associada uma série de desafios, e esses desafios são contornados, as dificuldades são minimizadas com o trabalho correto, probo e permanente, qualificado de toda a comunidade institucional, leia-se servidores e estudantes.
O atual diretor-geral, Adriano Araújo da Silva, destaca as perspectivas e os novos caminhos que devem ser traçados a partir dessa nova gestão e reforça a expansão dos novos cursos para outros municípios.
Então, a gente está iniciando agora nessa nova gestão, boas perspectivas com relação ao crescimento da instituição, à expansão da instituição também, oferta de cursos fora do município de Santarém, como já está ocorrendo em Belterra e no município de Prainha. A ideia nossa também é expandir ainda mais, né, em outros municípios, levar a educação profissional, tecnológica, né, educação nível médio, educação de graduação, pós-graduação também, não só na região metropolitana de Santarém, mas também em outros municípios de abrangência do campus.
Adriano Araújo ressalta ainda que, apesar das dificuldades orçamentárias, muitas ações são desenvolvidas. A expectativa é que esses orçamentos sejam melhorados para atender com mais eficiência os mais de 100 mil alunos matriculados no campus de Santarém.
Então, além da expansão que a gente fala da rede federal, é preciso também que se faça, né, uma reposição do orçamento das instituições. Hoje a gente vive com basicamente 1/3 do que a gente vivia há 8 anos atrás. Nós temos 3 vezes mais o número de alunos, que é o fator que calcula a distribuição do recurso curso nas instituições. Então, a gente tem muito mais alunos e tem muito menos recursos hoje. E isso, né, inviabiliza muitas ações, né, compromete algumas ações, mas mesmo assim, com muita dificuldade de orçamento, a instituição ela cresceu nos últimos anos.
O professor Adriano Araújo da Silva é engenheiro florestal e agrícola, com mestrado em ciências florestais. É natural do município de Rurópolis e é fruto do processo de ensino dos institutos federais. E seus caminhos de oportunidades e trajetória do mais novo diretor é reconhecido por Raimunda Monteiro, que o parabenizou e também agradeceu a atuação do ex-diretor.
O Adriano, ele já é fruto de investimentos federais que ocorreram aqui nessa região, na estruturação da própria UFOPA e do Instituto Federal do Pará. Ele é um ex-aluno nosso na UFRA ainda, né? Mas também foi aluno já da nova UFOPA nas suas pós-graduações, e isso mostra que o caminho da educação, né, é o caminho do desenvolvimento mais seguro, mais abrangente, mais inclusivo, que gera oportunidades aos nossos jovens, às nossas jovens da região. Parabenizo, né, o nosso ex-aluno. Eu fui professora do Adriano e é com muito orgulho que eu venho hoje aqui vê-lo sucedendo ao professor Damião. Professor Damião, que foi o diretor que atuou na consolidação do Instituto Federal aqui em Santarém.
O processo de votação aos cargos de diretores e diretoras gerais dos 18 campus aconteceu nos dias 30 e 31 de maio por meio do sistema de votação eletrônica. Já a homologação do resultado final da eleição aconteceu no dia 7 de junho, após análise de possíveis recursos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Quem gostaria de estar no lugar do presidente Lula da Silva neste momento? Emparelhado por monstros cínicos e devoradores, o presidente tem compromisso com garantir segurança alimentar aos pobres e, para isso, uma das fontes de dinheiro são os impostos dos ricos sonegadores, um dos monstros cínicos. Outro compromisso assumido publicamente por Lula da Silva é paralisar a destruição da Amazônia, ajudando a salvar o planeta. Mas outro monstro cínico o enfrenta, o presidente da Câmara Federal e seus famintos deputados do chamado Centrão. Para completar o cerco, dentro do próprio governo, seus ministros fazem jogo de contradizer o presidente. Eis um exemplo das contradições do atual governo. No estado do Amazonas, mais precisamente no município de Altazes, vivem secularmente povos indígenas, como, por exemplo, o povo Mura. Nas proximidades do território indígena, foi descoberta uma grande mina de potássio, minério cobiçado no mercado nacional e internacional. Imediatamente, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, concedeu licença preliminar para a empresa iniciar a exploração do minério, ignorando o povo indígena que é dono do território. Para completar, o vice-presidente da República, junto com o ministro da Agricultura, aplaudiram a ilegal aprovação da exploração do potássio no Amazonas. Felizmente, a Justiça Federal tornou inválida a decisão do IPAAM estadual. Só quem pode emitir licença num caso como esse é o IBAMA, pois o projeto necessita de aprovação prévia do Congresso Nacional, de consulta às populações indígenas e do licenciamento do IBAMA, que já rejeitou a concessão da licença ao menos 4 vezes ao projeto Potássio. A ambição do capital explica a demora do Supremo Tribunal Federal decidir pela negação do marco temporal, pois em jogo está respeitar os direitos dos povos originários ou invadir a Amazônia para saquear floresta, minérios, rios e o que puder oferecer de riqueza explorável. Assim acontece em Rondônia, Amapá, Maranhão, Pará, Marajó e Belo Monte, entre outros. Portanto, quem gostaria de estar hoje no lugar do presidente Lula da Silva? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.800 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Raila Vareda, Adispésia e Rafaela Moura. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.